Boa noite, Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios no capítulo 1, diz assim, Efésios 1, os versos 7 e 8, Efésios 1, versos 5 a 7 que está lá, né? Pois é, mas tem o 8 também, eu errei ali, não coloquei o 8. Vamos ler de 5 a 8 então. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando já há alguns domingos. Às vezes precisamos dar alguma pausa por alguma programação especial, como foi no domingo passado com os adolescentes e em outros momentos também, mas nós temos falado sobre alicerces da nossa fé. Você sabe que, e eu tenho repetido isso, não por acaso, mas é importante dizer isso, você sabe que as doutrinas da Bíblia, elas precisam ser absorvidas por nós. Aquilo que a Bíblia ensina sobre importantes temas da vida, ou temas fundamentais da Bíblia, porque como eu disse hoje pela manhã, se nós não tivermos, meus irmãos, as doutrinas da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, nós passamos a gostar de palavras, de mensagens que são motivacionais. Elas são importantes, porque todos nós precisamos de motivação. Momentos em que a Bíblia nos fala sobre ânimo, por exemplo, nós precisamos muito de ânimo. Não é errado ouvir uma mensagem, nem pregar uma mensagem sobre ânimo, porque nós precisamos muito de ânimo. Outra coisa, inspiração para vitórias. Nós precisamos mesmo de continuar lutando com o desejo de sermos vitoriosos nas lutas da vida. Mas dependendo do caso, nós já vamos caminhando para outra direção. Por exemplo, como a palavra sucesso. A palavra sucesso, meus irmãos, é uma palavra que ganhou nos nossos dias uma conotação, que é uma conotação completamente diferente de sucesso no Novo Testamento, ou o conceito de vitória no Novo Testamento, ou de vida bem-aventurada, de vida abençoada. Nos nossos dias, a palavra sucesso, ela está assim muito misturada com conceitos que não são os conceitos dos princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos gostar das doutrinas, dos ensinos da Bíblia, porque nas horas de dificuldade são eles que nos sustentam. Sabia disso? Quando está tudo bem, você pode ficar assim, você pode ficar com coisas mais inconsistentes. Mas, meus irmãos, quando as coisas começam a apertar, nós precisamos da consistência da Bíblia. Aquilo que a Bíblia nos ensina mesmo de assunto fundamental. Um assunto, meus irmãos, fundamental, que está um pouco também assim esquecido. Ora, um grande assunto esquecido é a volta de Jesus. A volta de Jesus está um pouco esquecida. Mas há um assunto, meus irmãos, que está misturado. Ele foi diluído no meio de histórias de sucesso. É o tema da salvação. Salvação, meus irmãos, eu fico pensando que às vezes a pessoa está levantando a sua mão, a pessoa está tomando uma decisão, está buscando a Deus, pedindo uma oração, e quando ela escuta falar em salvação, na sua cabeça às vezes pode estar a ideia: salvação dos problemas dessa vida aqui, e vou pedir a Deus para me dar sucesso. ou vou pedir a Deus para me ajudar a sair dessa que eu estou. Irmãos, Deus realmente nos ajuda a sair dessa na qual estamos. Isso é verdade. E nós precisamos, para sairmos dessa, nós precisamos de Deus mesmo. Isso não é uma inverdade, isso é uma verdade. Só que a ideia de salvação na Bíblia, a doutrina da salvação, é uma doutrina nobilíssima, muito importante. E aqui, meus irmãos, nós encontramos alguns vocábulos, algumas palavras que são importantes com relação à doutrina da salvação, o conceito de salvação. Nós, por exemplo, aqui lemos assim: nele temos a redenção. A palavra redenção, meus irmãos, é uma palavra que cada um de nós precisa gostar dela. Por quê? Porque dentro do conceito de salvação, da doutrina da salvação, o vocábulo da redenção, ou o conceito da redenção, ele remonta ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, meus irmãos, o tema da redenção, de ser redimido, ele é um tema que começa a... ele tem assim uma ilustração e uma manifestação de redenção muito grande no livro de Êxodo. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava no Egito, e ele foi para o Egito ainda em Gênesis, quando José vai para o Egito como escravo, e os irmãos conhecem a história, depois José se transforma em governador do Egito, os seus irmãos e o seu pai, eles estão passando grandes necessidades fora do Egito, e eles vão ao Egito, os irmãos de José, e depois José manda buscar o pai, e ali, meus irmãos, aquelas 70 pessoas que vão da família de José, da família de Jacó, para o Egito, eles se transformam ali num povo, no povo de Israel dentro do Egito, escravizado por cerca de 400 anos. E então, naquele momento, meus irmãos, depois daquele período de cativeiro longo, Deus resolve tirá-los do Egito. Então houve a remissão. Por quê? Porque a ideia de remissão está ligada à ideia de escravidão. Então aqueles que eram escravos no Egito, que não tinham liberdade no Egito, Deus os tirou da terra da escravidão e deu a eles liberdade. O ato de Deus tirar o povo de Israel do Egito era visto como a remissão de escravos. Deus mesmo providenciou a libertação. Ainda no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, no livro de Levíticos, meus irmãos, a remissão também acontece, e há uma regra para que a terra possa ser redimida. A remissão da terra, a propriedade. Então você tem um pedaço de terra, você tem uma propriedade, mas a sua situação econômica ficou tão difícil que você perdeu a terra. Então alguém da sua família, um parente próximo, poderia pagar o preço e você ter a terra de volta. Ou você mesmo, que havia perdido a terra. Então você, depois de perder a terra, perder a propriedade, você passa a ter, com o passar do tempo, condição de tê-la de volta. Você tinha o direito de pagar o preço e tê-la de volta. Então a terra era a remissão da terra. A terra que havia sido perdida, ela foi conquistada de novo. Existe também, meus irmãos, com relação à redenção, ou a redimir, um outro conceito no Antigo Testamento, que era a remissão da própria pessoa. Eu perdi tudo, e eu me vendo como escravo. Eu me vendo, eu me dou como escravo para pagar uma dívida. Esse que se tornou escravo, ele poderia, meus irmãos, voltar a ter a liberdade com duas hipóteses, pelo menos. Uma delas é que um parente pagasse o preço. Eu me tornei escravo porque experimentei uma bancarrota na vida, uma falência total, fiquei com dívida ainda, e para que um filho meu não se tornasse escravo, eu não tivesse que pagar com um filho, eu mesmo me tornava escravo. Você sabe que há situações de, por exemplo, a pessoa que estava em dívida morreu, o credor tinha a possibilidade de fazer do filho daquele que era o devedor o seu escravo. Então alguém poderia vir e pagar o preço, e você estaria livre de novo. Ou o próprio escravo conseguisse de alguma maneira o valor, ele pagava o preço e ficava livre. Esse conceito de redenção é um conceito, meus irmãos, muito valoroso na Bíblia. Então vamos lembrar aqui, para ter redenção, tem a ideia de libertação. Por quê? Porque era escravo. Ou a ideia, meus irmãos, de restituição. Porque perdeu, mas agora pode restituir. Pode restituir a terra e tê-la de volta. Você já notou que a ideia de redenção, quando aplicada aqui no Novo Testamento, ela tem um ensino muito importante. Primeiro, o homem, ele está, sem a ação de Deus, escravizado. O homem é escravo. O homem está escravo por quê? Ele está escravo, meus irmãos, muitas vezes dos seus próprios mau gostos, dos seus próprios maus desejos. Ele está escravo muitas vezes de Satanás, porque você sabe que o diabo escraviza. E o homem, meus irmãos, ele é facilmente escravizado. Você note, por exemplo, a tendência do homem a ficar viciado. O homem fica viciado, meus irmãos, quimicamente com muita facilidade. Mas não só vício químico, não é só o vício do álcool. Hoje eu estava conversando com o meu sobrinho, e ele estava me dizendo, e nós estávamos brincando, contando umas coisas engraçadas, e eu falei de uma pessoa que estava experimentando bebida. Falei sobre essas coisas de experimentar um golinho das coisas. E ele estava dizendo: o fulano de tal, um conhecido nosso, começou assim, hoje está bebendo, que é um horror. Começa com um golinho. Aquela sensação de bem-estar pode conduzir a pessoa a se tornar simplesmente dependente. O homem se escraviza, fica com aquela necessidade horrorosa. E eu fico impressionado como é que a humanidade não está percebida disso. Nosso Brasil, por exemplo, meus irmãos, há projetos de lei de legalização de vendas de drogas. Irmãos, o nosso país, se tiver isso, ele vai piorar muito. Vai piorar demais. Porque o nosso Brasil não está precisando de droga na porta. Nosso Brasil não está precisando de mais fácil acesso às drogas, não. Não é isso. Não é isso. Não é você ligar para a farmácia e o farmacêutico levar a droga na porta da sua casa. Não é isso que vai facilitar. Você já parou para imaginar o número de jovens e adolescentes que não experimentariam drogas e que vão passar a experimentar por conta da facilidade? E com essas coisas não há o que brincar, meus irmãos. O ser humano começa devagarzinho e daqui a pouco ele está matando os outros por conta disso. Ele está alucinado. Então há uma tendência à escravidão no sentido que escravidão física, que necessidade daquilo. No sentido também, meus irmãos, espiritual e psicológico também. Às vezes a pessoa está viciada num modo de sentir as coisas. Ela sente, ela tem um vício de sentir errado. O metabolismo psicológico dela faz um processo diferente. Qualquer coisa lhe ofende. Ela está com aquele vício de ter aquele mal-estar, às vezes, com uma coisa que num, outro no lugar não sentiria daquele modo. O vício, meus irmãos, ligado ao psicológico e ao campo espiritual, da má interpretação das coisas. Meus irmãos, há pessoas que estão com a mente tão assim obscurecida, que às vezes você dá um bom dia e ela fica ofendida. Porque você deu um bom dia para mim. Se para o pastor Meise o senhor deu um paz do Senhor. Que diferença é essa? A diferença é a escravidão na interpretação das coisas, meus irmãos. Eu fico admirado, às vezes a gente faz as coisas sem nenhuma má intenção. Sem nenhuma má intenção. E aquilo é interpretado de um modo horroroso. Isso tem a ver, meus irmãos, com escravidão aqui, ó. No campo espiritual, meus irmãos, a escravidão, ela fica passando desapercebida. Mas há um domínio sobre determinadas situações nas vidas das pessoas. Há um domínio espiritual em situações ligadas à desobediência, à rebeldia, desobediência à Bíblia. Irmãos, a coisa pior que nós temos é essa nossa tendência a duvidar da palavra de Deus e querer impor a nossa palavra ou abraçar uma outra palavra. Por que que nós somos assim? Isso tem a ver, meus irmãos, com vida espiritual escravizada. Aí você passa a perder coisas. Quantas bênçãos são perdidas por conta da escravidão? Porque quando se é escravo, tudo que se faz não é seu. Na vida espiritual é assim. As pessoas estão se matando, mas estão fazendo errado. Estão debaixo de uma mão forte, um braço do inimigo, o dedo de Satanás às vezes, uma voz que conduz. Uma vez uma pessoa me disse: eu não quero ser assim, mas na hora que eu vejo, eu já estou tomado por aquilo, eu já estou fazendo daquele jeito. Isso é, há uma necessidade, meus irmãos, de libertação. Então há uma escravidão. Aí se perde as coisas. Porque quantas e quantas bênçãos Deus quer dar à vida daquela pessoa, mas a bênção não vem do jeito que Deus quer e pode acontecer por conta da falta, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Falta da qualificação para ser abençoado. Mas na qualificação não é porque é a condição de filho. Você não está na condição de filho. Então se fica naquela condição de escravo. É aquela falta de não estar habilitado para tal, para receber aquela bênção espiritual. Então aí há uma perda de tantas coisas. Aí vem o sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, que o tema da nossa mensagem é precioso e suficiente. Por quê? Nele temos a redenção. Por meio do quê? Do seu sangue. O sangue de Jesus é que dá a redenção. Por que a redenção pelo sangue de Jesus? Porque o escravo não tinha que alguém pagar o preço por ele. Era assim. O escravo, para se tornar livre, ou ele alcançava de algum modo o valor para pagar e ele ser liberto, ou alguém da família vinha e pagava o preço. Jesus, com seu sangue, pagou o preço da nossa redenção. Ou seja, você pode ser liberto, liberta. Agora, isso não acontece por meio de um pensamento positivo, isso não acontece por meio assim de da sua bondade nata. Como é bom, como é merecedor. Não, nós estamos aqui num texto, meus irmãos, do capítulo 1 de Efésios, que fala a respeito da graça de Deus. Isso tem a ver com graça de Deus. Deus, Jesus pagou o preço pelo seu sangue, o seu precioso sangue. Então aí o preço do pecado foi pago. Por isso que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado, porque a redenção, irmãos, tem a ver com o pecado. Os irmãos vejam que tem a ideia da redenção, nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. Só voltando aqui na redenção sem ir ao perdão, a redenção, meus irmãos, dos pecados, e nós temos que lembrar aqui, pecado é pecado mesmo. Eu estou achando tão interessante esse tempo. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é depois da modernidade. A modernidade pensava de um modo. Houve um tempo no mundo, meus irmãos, ligado às influências do iluminismo, em que as pessoas acreditavam na verdade objetiva. Esse tempo nosso da pós-modernidade é um tempo meio esquisito, porque nada é rígido, é tudo assim, ó. Sabe qual, o que é considerado virtude no mundo de hoje? Coisa que você não pode ferir de jeito nenhum, que aí todo mundo, a tal da tolerância. Tolerância é uma palavra para os tempos de hoje, é uma palavra endeusada. Tolerância. Não é que tolerância seja errado em certo sentido, mas nós estamos num mundo em que quase não há verdade. Não há verdade, não há conceito de nada absoluto. Tudo é depende. Tudo é depende. Então uma coisa pode ser verdade para você e ser mentira para mim. As questões, por exemplo, ligadas a definir, até definir gênero, até o Guaraná virou Fanta. Por quê? Por que tem que ser Guaraná? Ué, Guaraná pode ser Fanta? Essa semana eu pedi um Guaraná, aí veio na lata Fanta. Eu falei com o rapaz, eu pedi Guaraná. Ele disse, é Guaraná que eu trouxe. Eu falei, não, o senhor trouxe Fanta, está escrito Fanta aqui. Aí ele disse, não, Guaraná. Aí ele disse, Guaraná agora é Fanta. Irmãos, o mundo vai viver uma confusão. Aquilo para mim foi sintomático. O mundo está vivendo uma confusão. O mundo quer dizer agora que Fanta não é de laranja. Ela não é amarela, não. Você sempre acreditou que ela fosse amarela? Ela não é, ela está lá na Amazônia. É uma frutinha da Amazônia. Mas aí você diz, não, mas isso é a Guaraná. Que intolerância é essa? Aceite o Guaraná, ele é laranja. Você diz, mas então tá, ele é laranja. Se você não entender que esse Guaraná, ele é Fanta, você é fundamentalista. Se você não aceitar que esse Guaraná é Fanta, você não tem tolerância, você não está pronto para viver num mundo que o Guaraná pode virar Fanta. Irmãos, é um mundo sem assim, sem a ideia de certo e errado. E preste bem atenção com relação à palavra pecado. Só, meus irmãos, que até quando a pessoa diz assim, não existe verdade absoluta, ela está fazendo uma afirmação absoluta. Ela está fazendo uma afirmação absoluta. Isso, meus irmãos, a falta de verdade, porque a sociedade tem que ter um pouco de rigidez no sentido de rigidez de ser bravo, não. Ela não pode ser tão líquida assim. Isso está gerando uma onda de ansiedade, colaborando para a onda de ansiedade no mundo, por conta da falta de parâmetros. Isso causa insegurança no indivíduo. Isso causa insegurança no indivíduo. Uma criança que cresce, por exemplo, numa casa onde ela não sabe bem onde é que está a liderança, ela é uma criança mais insegura, porque saber, lá em casa, por exemplo, era tão bom saber que lá em casa o pai era o pai, era bom aquilo. A gente sabia, o pai está aqui, o pai está aqui. Quando estava com a mãe está aqui, a mãe está aqui. E a mãe manda em mim. E quando fico confuso, a mãe fala se pode ou se não pode. E se ela diz não pode, eu posso até achar ruim, mas eu estou gostando lá dentro. Irmãos, o ser humano é uma caixinha difícil. Difícil. Porque até quando ele luta contra certas coisas, na verdade ele sabe que aquilo está fazendo bem a ele. A mãe está aqui. E quem é que manda aqui? A mãe. Então isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do conceito de pecado. O conceito de pecado está ficando assim muito diluído. Só, meus irmãos, que nós não podemos negar. É como se nós agora resolvêssemos dizer que a lei da física foi abolida. Não existe lei da física. Nem tudo que sobe desce no mundo atual. Não, no mundo atual não, nem tudo que sobe desce. Então eu vou me lançar para cima, pensando, vou ficar no ar. Isso é uma lei, isso é uma verdade. Existem coisas que são daquele jeito. Uma criança nasceu no Brasil agora, e os pais, eu ouvi uma pessoa lendo perto de mim, mas meus irmãos, estou tão desanimado com notícia. Eu fiz questão de nem prestar atenção direito. Mas a criança nasceu e os pais não quiseram registrar. Porque quando a criança ficar maior, ela que vai decidir se ela é masculino ou feminino. Eu acho que nós estamos assim, irmãos, nós estamos indo para um grau das coisas que está passando, está fora do limite, ué. Quando eu fui registrado, aquilo não me afetou. A justificativa dos pais para respeitar a criança. Irmãos, nós precisamos de um pouco de referência. Não é não, pastor Meise? Nós precisamos de um pouco de referência. Eu estou falando não é não, pastor Meise, porque ele entende desses assuntos melhor do que eu. Nós precisamos de um pouco de referência. Não pode ser assim, não. Nós temos que saber que existe um negócio chamado pecado. Isso existe. Isso não é uma invenção da igreja. Você já viu como é que o povo fala bonito essas coisas? Eu fico vendo às vezes as pessoas falando, dando entrevistas, mas com uma sofisticação nas palavras, um negócio, e eu pensando, é miserável pecador. Porque todo mundo é assim, é miserável pecador. Nós precisamos, é remissão
dos pecados. Sabe por quê? Porque eu pequei, você pecou, e o nome do negócio é pecado mesmo. Eu posso chamar o nome, dar o nome de outra coisa. Eu posso, em vez de falar pecado, eu posso falar assim: há uns deslizes aí. Não, não é deslize aí, não é pecado que a Bíblia fala. O que é o pecado? É uma desobediência a uma lei de Deus, a uma determinação de Deus. O que é o pecado? É um errar o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida, para a minha vida. Então eu preciso da ser redimido, preciso da redenção e preciso também do perdão dos pecados. Por quê? Porque nós ofendemos a Deus, irmãos. Por que alguém diz assim: não, mas se eu fizer alguma coisa que não está ofendendo ninguém, então não é pecado? No campo da sexualidade, por exemplo, você já notou que a única coisa que não se tolera, mas tem gente lutando para ser tolerada, é pedofilia? Só isso. O resto a pessoa pode tudo. Pode tudo. E às vezes as pessoas estão falando que estão com alguma prática, alguma coisa, e está todo mundo ali rindo, porque é legal, é legal, é bonito, é bonito, é ousado. Irmãos, tem gente já trabalhando para que esse negócio de pedofilia seja abrandado. E é interessante que isso tem a ver com leis no Brasil e tudo. E nós, os pastores, estamos atravessando um momento, meus irmãos, tão complexo. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de orientar direito as nossas igrejas. Qualquer coisa que você fale sobre política, acontece um mal-estar, um negócio. Enquanto isso, então a gente fica, como diz lá no interior, no mato sem cachorro. A gente fica no mato sem cachorro. Você vê o negócio caminhando, projetos de leis, políticas e tudo, e você não pode falar naquele assunto. Por quê? Eu, irmãos, eu fui educado, e eu não preciso, eu fui educado com pastores muito batistas, assim, muito sérios. Eu não preciso que ninguém venha me dar lição de moral com relação a esse negócio de política na igreja, não. Eu não preciso disso, não, irmãos. Eu ganhei título uma vez de cidadão lá em Belfor Roxo, e já deixei de receber título de cidadão do estado do Rio de Janeiro, porque eu não mandei o meu currículo lá, porque foi pedido. Eu não conhecia quem estava me dando o título, eu não mandei, eu não estou atrás disso, não. Agora, irmãos, prestem atenção. Se às vezes eu, como pastor, sei, por exemplo, que um partido ou um governo ou alguém, alguma coisa assim, está caminhando com políticas, porque são muitos projetos de lei, então eu vou nesses encontros de pastores, aí a gente se comunica. Aparece alguém e diz: ó, gente, tem tantos projetos de lei, por exemplo, tem um projeto para taxar igrejas. O negócio está toda mesmo, está toda. Está toda. Projetos de leis, por exemplo, ligados a esse negócio de reforma política. Boa parte disso, meus irmãos, é para impedir o tanto de pastor evangélico que tem lá no Congresso. Aí você vai falar alguma coisa nas igrejas, que os crentes ficam achando que você está misturando política com igreja, com isso aqui, tudo. Nós estamos no mato sem cachorro, irmãos. Eu fui criado e sempre fiz assim. Na igreja não se fala de política. Fui pastor em Belfor Roxo 8 anos. O que eu recebia de abordagem, etc e tal, sempre, depois eu passei a observar uma coisa difícil, complexa. Nós, os crentes, queremos ter os políticos ótimos. Não queremos que político venha na nossa igreja, e queremos que políticos crentes sejam eleitos sem o nosso voto. É um troço difícil que nós estamos querendo. Nós queremos o seguinte: o senhor se candidata, se vire, vire autoridade lá, nos defenda, se puder nos ajude, agora não conta conosco não, que aqui nós somos sérios. É um trem meio doido. Um negócio difícil. Então a gente está sem saber. Eu tenho conversado muito com os meus colegas pastores,
o que que a gente faz? Por quê? Nós estamos num momento do mundo e no Brasil em que esses conceitos como pecado, tudo isso, tem sido trabalhado, meus irmãos, para serem diluídos. A ideia de sagrado, de tirar a ideia de sagrado. Houve, meus irmãos, um ministério, Secretaria de Direitos Humanos, que chegou a propor uma lei, ou a soltar uma lei, que era para tirar todos os símbolos religiosos de qualquer coisa pública do Brasil, inclusive nomes. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, não ia poder mais chamar São Paulo. Por quê? Porque Paulo, São Paulo, é um nome religioso, de um religioso. São Pedro da Aldeia ia ter que ter outro nome. Casa de Saúde Nossa Senhora de não sei o quê, tem que mudar. Para tirar a ideia de sagrado, a gente não pode falar nada, porque pode falar que se falar, crente vai para o Facebook, eu como não respondo nada em Facebook, e não respondo Facebook daqui, porque esse lugar aqui é um lugar santo, não é um lugar para ficar rebatendo fofoca. Porque a gente quando vem aqui, meus irmãos, é uma tamanha de uma responsabilidade, um auditório como o nosso aqui, meus irmãos, a carência espiritual que nós todos juntos aqui temos, a começar em mim uma carência, uma necessidade pessoal, familiar, que nós todos temos de um socorro de Deus na nossa vida. Quando a gente abre a palavra de Deus, não é para ficar rebatendo nada disso. Agora note uma coisa, independente se o Estado vai dizendo e vai trabalhando para tirar a ideia de sagrado da sociedade e de profano, para ficar tudo neutro, porque lembre-se, eu estou falando isso tudo não é à toa, é porque nós estamos na era do neutro. Não é verdade nem é mentira, é neutro. Não é macho nem é fêmea, é neutro. Não é sagrado e nem é profano, é neutro. É isso mesmo, pastor Meis? É isso aí. É a falta de definição. Só que a Bíblia diz assim, que há pecado, e eu preciso, meus irmãos, é de perdão de Deus. Porque quando eu erro, mesmo que eu não tenha ofendido a Ele, nem a Ele, se eu pegar alguma coisa no meu privado, na minha particularidade, e fizer uso daquilo, e eu dizer assim, eu não ofendi a Ele, nem a Ele, eu só estou prejudicando a mim mesmo, isso não é verdade. Por quê? Porque o meu privado, o meu particular, Deus se ofende com ele. Eu posso ofender a Deus, ainda que eu esteja fazendo alguma coisa só contra mim. Por quê? Porque Deus não me fez para fazer nada contra mim. E quando eu abraço uma vida de pecado, eu estou fazendo alguma coisa contra mim e contra Deus. Quando na parábola do filho pródigo, quando o filho cai em si, ele ora e diz: pequei contra o céu. Pequei contra o céu, porque todo pecado é contra Deus. Ainda que eu esteja lá no meio da floresta amazônica, afastado de todo mundo, se eu cometo um pecado, ele é contra Deus. Então eu preciso de perdão. E aí, meus irmãos, diz o texto assim: nele temos a redenção. Nele quem? Em Jesus. Através do quê? Do precioso sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, o que nós mais precisamos é das riquezas da graça de Deus. Por quê? Porque o escravo, ele não tem como pagar o preço por ele. Ele tem que ter uma intervenção de fora. Ele tem que alguém ajudar. Ele tem que alguém pagar o preço. Por quê? Porque ele como escravo não recebe nada. Então vem alguém e paga o preço da redenção. No nosso caso, meus irmãos, é a riqueza da graça de Deus. E aqui, a ideia de riqueza da graça de Deus, que é derramada qual ele derramou sobre nós. Essa riqueza da graça que é derramada é uma ideia, meus irmãos, assim, de quando a gente ora aqui, Senhor, abra as janelas dos céus. É uma coisa desse tipo. É a pessoa que, e Deus vem com a riqueza, é uma coisa muito abundante, derrama aquele jato assim de graça na vida da pessoa. Nós precisamos, meus irmãos, de um banho da graça de Deus. É Deus dando um banho. E a salvação, ela acontece, a remissão e o perdão dos pecados, por causa da abundância da graça de Deus. Porque Deus é muito bom, então faz chover na sua vida um favor imerecido. Que bom se nós orarmos aqui hoje assim, Senhor, faz na minha vida, manifesta na minha vida um favor que eu não mereço. Deus, meus irmãos, nos ama. Jesus pagou o preço na cruz. Nós podemos ser libertos. Se você tem vivido na sua vida com alguma opressão, talvez até já como crente, o crente não pode ser do diabo, mas ele pode ser oprimido. Deus tem a libertação que você precisa. Em Jesus há libertação, o poder do sangue de Jesus, o perdão. Porque coisa ruim, meus irmãos, é a gente viver na dívida. Enquanto o pecador está na dívida, ele é escravo. E eu queria encerrar contando aquela historinha que eu já contei aqui tantas vezes. Só que tem tanto tempo que eu não conto que eu vou contar de novo. Eu acho que o pastor Meise, por exemplo, nunca me ouviu contando essa história, porque ele é na igreja, está na igreja há pouco tempo. Tinha lá na casa, pastor Meise, um casalzinho de filhos. Tinha o Williamzinho e a Mariazinha. Porque todo mundo quer que esse Williamzinho chame Joãozinho, mas a história é minha, eu ponho o nome que eu quiser. Então, tinha lá o Williamzinho e a Mariazinha. Eles moravam na roça. O Williamzinho, bagunceiro que só, estava lá fora no terreiro jogando bola. O pastor ia visitar a casa do Williamzinho e da Mariazinha. A mãe disse para os dois: olha, o pastor vai vir nos visitar e nós vamos fazer pato. Não que o pastor seja guloso, mas a esposa dele que gosta. Aí, vamos fazer um almoço aqui em casa, vai ser o pato. O Williamzinho, fazendo aquela bagunça que lhe era peculiar, deu um chute na bola lá, meu irmão, deu uma pancada no pato que matou o pato. O Williamzinho pegou o pato, sumiu com o pato, fez um buraco e enterrou. A irmã do Williamzinho, que na verdade chamava Cleidezinha, era Mariazinha, mudou para Cleidezinha. É. Ela olhou e guardou. Porque Cleidezinha, pastor Meise, é rancorosa. O que que ocorreu? Na hora, procura o pato e nada, fizeram um frango lá mesmo. Na hora de lavar as vasilhas, a mãe disse para Cleidezinha: vai lavar as vasilhas. Ela disse: não vou não. Quem vai é o Williamzinho. O Williamzinho: que isso, não vou. Ela disse: pode ir. Olha o pato. E tomou aquele gelo. Por dentro ficou gelado. Está ele lavando vasilha. Mais tarde, passa pano na casa. Ela olhou para o irmão: olha o pato. Vai o irmão. 3 dias, aquele pobre William servindo de escravo, meus irmãos. Até que chegou uma hora, ele procurou a mãe e disse: mamãe, fui eu. Foi assim, assim, assim. Enterrei lá, assim, assim, assim. Me perdoa. A mãe abraçou, perdoou. Você podia ter me falado na hora, meu filho. E deu aquela conversa de mãe com ele lá. Não faz mais assim. Quando acontecer alguma coisa, pode vir contar para a mamãe. Está perdoado. No outro dia, hora de lavar a vasilha, ela vira para ele, olha o pato, ele diz, está perdoado. Está perdoado. Está perdoado o pato. Meus irmãos, nas nossas vidas, tudo que fazemos contra Deus, aquilo fica ali, olha o pato. Olha o pato. Olha o pato. E sabe o que é bom? É quando nós temos aquela palavra de perdão. Aquela palavra dizendo, está tudo resolvido. Coisa boa é nós resolvermos as nossas coisas com Deus. E não ficar carregando aquilo de ruim. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe das nossas vidas. Ó Senhor, como nós precisamos ficar resolvidos com o Senhor. Até nós, Senhor Deus, que já estamos na igreja há muito tempo. Senhor, nós pedimos aqui teu favor, o derramar da tua abundante graça, Senhor Deus. O Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor traga da redenção, a libertação, o perdão dos pecados. Nós pedimos, Senhor Deus, que cada vida aqui à frente esteja resolvida com o Senhor. Não deixe, Senhor Deus, e nós repreendemos agora qualquer acusação do inimigo. Senhor, não deixe que ninguém fique acusando. Senhor Deus, que a pessoa, cada uma pessoa que sinta o teu perdão, o declarar do Senhor de que a dívida está paga. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.